Olha, muito obrigado por estares aqui. Para mim, imensa, imensa, imensa alegria estar aqui contigo. Estava aqui a dizer à malta que eu não preparei perguntas específicas para ti, queria te lançar
Ainda
assim
bem.
alguns desafios e puxar aqui os nabos da pucra e ver o que é que tu me contas e o que é que tu tens para me contar. A malta que está a ouvir pode participar e deve participar. Há um ícone com um ponto de interrogação no canto inferior direito, ok, malta? Não se guardem para o fim, porque vamos estar aqui cerca de 30 minutinhos e depois vamos embora. E no fim as pessoas querem perguntar coisas mais para o fim e depois já não há muito, muito mais tempo. Como estás, Rui? Um homónimo hoje aqui, como é que vais?
Estou ótimo, estou ótimo.
Estás com um bom ar. Diz-me, como é que foi? Lisboa ainda é a tua cidade preferida, é verdade que Lisboa sempre, quase sempre foi a tua cidade preferida?
Eu já tive muitas cidades preferidas, caralho. Uma pessoa vai atraiçoando a sua verdadeira cidade, mas acho que Lisboa continua a ser uma cidade onde eu me sinto muito bem, mas eu outro dia estive no Porto só um fim de semana e estava tão em casa, tão em casa, tão em casa, que fazia impressão. Por isso, não sei, eu há muitos sítios no mundo onde eu me sinto em casa.
Olha que bom, isso é sinal que tu viveste em vários sítios, certo? Lisboa, Londres, Santo Damião, não
Sim,
é?
quer dizer, sítios mesmo onde vivi. Eu nasci em Macau, vim para Lisboa com 4 anos. À séria, vivi em Londres, vivi 7 anos em Londres. Há outros sítios que eu posso achar onde me sinto apto a dizer, olha, é ali à direita, é ali à esquerda, etc. Mas não, mas se calhar nunca lá vivi o tempo suficiente, do género Antuérpia, Madrid, sei lá. Mas nunca me radiquei lá de armas e bagagens como foi Londres na minha vida, não é?
E o que é que te faz sentir isso? De te sentires confortável, de te sentires em casa? O que é que te faz sentir isso?
Não sei explicar, é assim, não sei, às vezes tem a ver com uma pessoa podia achar que era o não me sentir perdido, mas isso tem a ver com, às vezes, com a construção das cidades, que há cidades que são muito direitinhas, ou muito retilíneas, um pouco sinuosas. Eu acho que não tem a ver com o sentir-me não perdido ou encontrado, não é? Acho que tem mesmo a ver com uma coisa qualquer que há no. Que há na cidade, que há nesse sítio, não? Não tem de ser uma cidade às vezes, não é?
Sim.
Mas em que tu te sentes bem, sentes-te em paz, não sei, sentes-te bem.
Como é que foi para ti, o encontro com a música? Quando é que começaste com o bichinho? Porque eu não me recordo de ler ainda sobre isso, estive a pesquisar um bocadinho, mas crescer,
É assim,
adolescência, antes.
eu acho que quando cresces que ouves primeiro ouves sempre a música que há lá em casa, não é? E por isso, para mim, era uma mistura bastante grande de música clássica, de crooners americanos, de grandes vozes femininas, sei lá. E de repente há umas coisas que tu achas graça, sei lá, porque há assim uma música qualquer que ouves na rádio que se calhar pensas, ah, eu gostava de ter isso, como eram os giradiscos, não é? Ah, eu gostava de ter um disco meu, o meu primeiro disco, não me lembro qual é que foi, juro, não me lembro qual é que foi. Mas depois
Curioso.
há umas coisas de vez em quando, há uma série de televisão que tu vês a série e aquela banda sonora fica-te no ouvido, não sei. Há coisas que eu ainda hoje adoro da minha infância, sei lá, o Espaço 1999, esse tipo de bandas sonoras. Mas de resto, nem sei dizer, juro, não, é que não te sei dizer. Já uma vez me perguntaram qual é que tinha sido o meu primeiro disco, eu não me lembro, não me lembro.
Curioso. Tu hoje em dia ouves música em formatos físicos? É
Tudo,
uma
tudo.
curiosidade minha.
Eu ouço música em vinil, em CD, em MP3, se for preciso, ou em FLAC, e compro nesses formatos. E compro nesses formatos também, consoante a minha necessidade. Às vezes para a minha residência no Capela, mensal, há músicas que saem que eu só quero uma, por isso é lógico que compro em digital e é mais fácil. Há discos que são reeditados ou velharias que me aparecem à frente, não sei o quê. Compro em vinil, CDs em segunda mão raramente compro, CDs para comprar compro novos, mas acho que cada vez compro menos CDs e se calhar é mesmo mais dividido entre vinil e digital.
Eu sei que tu não és saudosista, mas quando essas canções te revisitam, de alguma forma alimentam o teu criativo cotidiano?
Eu acho que sim, porque tu muitas vezes fazem-te lembrar o que é que tu estavas a fazer nessa altura e por isso despoletam toda uma série de coisas que te são úteis criativamente, que te são queridas e que te aquecem a alma, não é? De uma certa forma. Por isso, sim, acho que sim.
São bagagens emocionais, estão na gaveta, coisas que estão
Sim,
ali,
sim.
às vezes uma malta
Estão
numa
na
televisão, não é?
gaveta, estão numa gaveta nossa, não é? Mas as coisas estão ali, e estão ali, pum, 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 fazer ricochete de todo lado, e nós somos apanhados nesses ricochetes, não é?
Tu estás sempre muito ativo, tu queres relembrar aqui a malta, porque a malta está sempre no início muito tímida, mas de certeza que vão participar aqui com uma pergunta ou outra, ou com algum comentário. Eu peço que ponham no ícone com um ponto de interrogação e não aqui no feed, porque nós depois perdemos-nos aqui na conversa. Tu estás sempre muito ativo, com tantas vertentes profissionais. Tu gostas muito de música eletrónica, não é? Estás muito ativo também nessa área.
Gosto, mas quer dizer, o quê? Desculpa?
Onde é que nós te podemos ouvir em Lisboa? Onde é que a malta pode ver aqui?
Em Lisboa é fácil porque é assim, há 21 anos, ou o que é, que há uma, tenho uma residência no Capela, na primeira quarta-feira do mês, todos os meses, por acaso, para o mês que vem, não será na primeira quarta-feira porque vou estar em Itália. Mas é mesmo, é sempre naquela data, mas desta vez não vai ser. Mas sim, há 20 e tal anos que tenho essa residência, mas vou-me entretendo com milhares de coisas. Faço desde o primeiro lockdown que comecei a fazer uma coisa que é o Music for the Weekend, que se fores a m4we.com estão lá todas as playlists, são playlists de 40 músicas dedicadas a um tema. Quando aquilo entra em engrenagem, faço 24 de uma vez, uma por semana, não é? Depois faço um descansozinho. E mais o quê? E a maior novidade de todas é que a semana passada os LX90 juntaram-se todos.
Maravilha, pois eu ia te pedir isso, porque ultimamente tenho estado a começar aqui uma espécie de, que surgiu naturalmente, quase todas as semanas revelamos aqui coisas em primeira mão. Isto vai começar a ser uma moda. E tu de certeza que tens aí novidades, isso é fantástico. Eu lembro-me dos anos 90, certo?
Sim, os LX
Projeto.
90 que foram uma banda basicamente criada no, os Heróis do Mar acabaram de manhã, eu e o Paulo Pedro à tarde estávamos a fazer telefonemas e a juntar pessoas e a convidar o Vibe, como convidámos o Nuno Roque para o baixo que era que tinha para aí 17 anos na altura, sei lá. E todas essas pessoas estão de volta. É
Que
tudo anos
maravilha!
90.
E o que é que vai acontecer? Podes desvendar alguma coisa?
É assim,
Conseguimos
nós
aqui?
gravámos, nós primeiro queríamos, quer dizer, é assim, eu fico sempre assim um bocado desconfiado dessas coisas das pessoas quando se juntam novamente, etc.
Eu
Fico
sei,
sempre assim um
também vamos
bocadinho
falar disso.
desconfiado. Eu nunca, nunca. Mas, por isso, nós, a primeira coisa que queríamos fazer era pegar numa música, numa só, e se tivéssemos tempo ainda gravávamos numa original do primeiro disco dos LX90, para ver o que é que aconteceria a uma música dessas pegada agora, como, o que é que nós queríamos fazer dela. Mas basicamente para criar uma espécie de uma cartilha musical daquilo que queremos fazer. Preferimos concentrar-nos numa só do que dispersarmos por duas. E tínhamos, na verdade, 4 dias para fazer isso e preferimos concentrar-nos numa e fazermos uma música. Estamos muito contentes, ainda não está misturada, mas estamos muito contentes com aquilo só alinhado com o que, como soa. E pelo andar da carruagem devemos pegar, por isso, em mais uma ou duas, uma nova, uma cover, ou sei lá, uma dos LX 90 revisitada, não sei, queremos criar assim uma série de coisas para ver como é que soa tudo junto e em setembro apresentarmos isto ao vivo.
Opa, mas isso é muito fixe, são mesmo muito boas notícias, porque há tanta coisa nova na música, não é? Eu também faço sempre esta pergunta à malta, que é o que é que para ti no teu percurso tem, como é que tu tens visto a evolução da música em Portugal, não é? Tu és uma pessoa que tens uma história incrível, não é?
Tenho
Estás, já estás na
incrível,
história da música.
E tenho estado muito ligado Eu quando voltei para Portugal em 2001, a minha ideia até era não voltar a estar ligado à música.
Sim, eu
Só que
recordo-me, tu quando foste para Londres, não é? Estavas um pouco.
Não, mas não é isso. Mas quando voltei para
Sim.
cá, a minha ideia era talvez não estar ligado à música, porque achava, e não era pedantismo da minha parte, acho eu, achava que se calhar já tinha feito o que tinha a fazer na música, pela música, seja o que for. Só que isso é muito giro, easier said than done, não é? É muito giro de se dizer e depois é assim, o Convite dos Golpes, com o Vá Lá Senhora, os Capitães da Areia, o Rogério
Sim.
Chagas, sei lá, tanta gente, já tenho gravado com tanta gente. E dá-me sempre imenso gozo, imenso, imenso gozo as participações, as coisas em que entram, que tem sido, que foi absolutamente impossível desligar-me da música, não é? Antes, pelo contrário. E o que tenho visto, e é uma coisa que eu passo a vida a dizer, que há imensa gente da minha geração que diz, ah, no nosso tempo é que a música era boa e não sei o quê, eu normalmente digo, pá, que disparate que estás para aí a dizer, porque eu acho que há exatamente uma maior quantidade de bons músicos, há muito mais boa música a ser feita hoje em dia do que havia no meu tempo, não é? Entre aspas. Talvez o que as pessoas às vezes não conseguem perceber é que elas têm de ser muito mais proativas do que eram, não é? E não irem nestes engodos do streaming e etc. Acharem que têm toda a música na algibeira, porque não têm, porque têm de ter uma atitude crítica e de descoberta de igual ou superior àquela de quando éramos miúdos, não é? Quando
Exatamente.
estávamos a ouvir tudo assim, todos citadinhos, tem de ter essa atitude muito mais desenvolvida, porque há muito mais lixo. Há muito mais lixo, sempre a bloquear as artérias da
Verdade.
possibilidade de ouvirmos uma boa música que fosse, não é? E por essa mesma razão, acho que é um trabalho muito mais tramado para toda a gente.
Sim.
Não sei, há muitas ferramentas, há muitas maneiras. Eu tento não deixar que os algoritmos percebam quem eu sou, que é para não me aconselharem coisas, etc. Eu gosto de descobrir por mim. Gosto mesmo
Sim.
de descobrir por mim. Adoro cada vez que ouço uma coisa que não conhecia. E uau, quem é este? Quem é que são os amigos? Quem é que não sei quê? E adoro profundamente.
Sim, sem dúvida. Isso é um lado curioso, não é? A malta que é de uma geração que puxava a cassete atrás para perceber o que é que os músicos tocavam e tal, tem esse lado, o lado bom e o lado mau, não é? Temos esse lado bom de, ok, vais ter que puxar as mangas, vais ter que. Isto
Sim,
agora, muito mais, não é?
porque é assim, porque nós não havia os discos que cá eram editados, pronto, havia discos que eram cá editados, não é? Estrangeiros, vou falar dos músicas, música inglesa ou americana, ou seja, Mas a maior parte das coisas não eram editadas. E se uma pessoa quisesse... Pronto, quando ia viajar e depois... E se calhar entrava, eu lembro-me, aos 16 anos, já entrava em lojas de discos lá fora, à procura de coisas, e havia aquilo para mim, mais de metade daquilo era tudo chinês, que eu não fazia a menor ideia do que era aquilo. Depois, de repente, aparecia-te um nome qualquer que já tinhas ouvido falar ou tinhas um disco. Ah, este. Mas pois, estavas a não perceber o que era uma data de coisas que eram muito boas, não é? Quando estavas cá, eu recebias, não sei se alguma vez viste isso, havia umas fotocópias só com nomes, não tinham capas, não tinham nada, só com nomes escritos de banda e nome, mas páginas e páginas e páginas e páginas que eram os discos que saíam em Inglaterra, por exemplo. E aquilo, uma pessoa olhava para aquilo e aquilo... Ou não sabias nada e não havia. Não, hoje em dia uma pessoa vai ao Google e descobre quem são estes. Ah, pronto, já se sabe tudo. Não, nessa altura não havia maneira. Era um nome de uma banda e o nome de um disco. Manda-se vir isto só porque sim. Não havia dinheiro para mandar vir aquelas coisas todas, não é? Por isso uma pessoa, eram uns tiros no escuro, tipo, isto é capaz, este nome é giro, se calhar vou mandar vir isto.
Eu ouvi-te dizer uma vez numa entrevista isso, que tu gostas de descobrir que até alguém ou algum amigo te chamava o lado B, não é? Se não sim, estou em erro.
Seja... Repara, eu faço isso com os vinhos, por isso é a minha maneira de ser. Eu estou num restaurante e pego na carta de vinhos e o que eu descobri que eu não conheço, o primeiro que eu descobri que eu não conheço, é quase certeza esse que eu vou pedir. Não vou pedir os vinhos que eu já bebi, que conheço e etc. Por isso eu acho que é a minha maneira de ser, que é assim, e que leva-me sempre a ir à procura de coisas que não conheço.
Espero que é uma excelente forma de alimentar o criativo e lá, não só, mas é uma das excelentes formas de alimentar...
Não estagnares na tua... Não é?
Sem dúvida. Olha, a malta vai enviando aqui comentários e perguntas.
Eu vejo corações, eu vejo.
E está por aqui muito amor. Olha, Nuno Norte Oficial, boas, Rui, grande fã. Aqui, a letra do fado veio de algum estado emocional em que te encontravas?
A letra do fado é do Pedro Aires, quase todas as letras dos Heróis de Maçã do Pedro Aires Magalhães, grande letrista. Acho que nós nem sequer nos punhamos a tentar fazer letras. No quarto álbum, no quarto e último álbum dos Heróis do Mar, tenho algumas letras escritas, algumas coisas escritas, mas na verdade o Pedro era um grande letrista, e por isso não valia a pena uma pessoa estar a esmifrar a consciência, a alma, ou fosse o que fosse, de onde pudesse sair uma boa letra, porque ele produzia-as assim com uma facilidade tremenda. O fado parece um postal de um princípio de noite alentejano. Às vezes eu acho isso. Dois homens parados e uma linda luz. Não, mas acho que é, para todos os efeitos não é escrito por mim. Não tenho, acho que não havia nenhum estado de alma ali. Há uma coisa linda, não é? Porque é com a voz que me resta. Eu não vou poder cantar, não é? Acho que é tão a propósito de mim mesmo, não é? Que é lindo, adoro essa canção.
Sem dúvida, a malta está aqui, João Alberto, grandes LX90, que tive a oportunidade de ver em Leiria nos anos 90. Diz que ainda aguarda um bilhete.
Um bilhete de quê?
Ele guarda o bilhete.
Sim. Vai poder ver os LX algures, sim, em breve.
E são fantásticas notícias. E olha, e tu hoje trazes-nos uma. Pá, isto é incrível, eu já sabia que ia ser assim contigo. O tempo voa e já estamos aqui a brincar há 30 minutos. Temos uma referência que tu nos vais dar. Eu estou super curioso porque eu achei incrível. A referência que tu trazes para a emergência de hoje, não é? Aquele projeto, recordas-te, que me enviaste?
Já nem me lembro bem o que é que te enviei, foi, acho eu, deixa-me ver, eu tenho aqui, é aquela banda Monte Cara, não é?
Exatamente, exatamente.
O Monte Cara era conhecido como aquilo era o bar do Bana, não é? Ali na rua do Solo Rato. E era dois ou três sítios, havia a Londra também, depois mais tarde começou a haver mais sítios, mas assim, tipo, oficiais, havia quando eu digo oficiais, é assim, que não eram assim tão underground que só alguns é que conheciam. Estes estavam porta aberta, as pessoas podiam ir lá e tinham sempre grandes músicos e grandes bandas a tocar. Era um sítio incrível para qualquer pessoa poder ver e sentir em primeira mão o que andavam a fazer os grandes músicos cabo-verdianos em Lisboa. E eu acho que há uma incrível influência da música, mas principalmente da música cabo-verdiana, no primeiro disco dos Heróis, não é? Sente-se. Para além do Paulinho Vieira ter sido convidado para tocar e etc. Sente-se que nós andávamos a ouvir aquilo. E por isso achei imensa graça quando soube que havia este projeto a ser lançado agora este próximo fim de semana. E achei que era uma coisa boa para partilhar contigo.
Sim, olha, sem dúvida, eu creio que aqui a Rumo vai conseguir fazer também uma entrevista com eles. A ideia é sempre fazermos esta ponte entre a
Sim.
entrevista convosco e depois trazer os projetos aqui à rádio e depois também fazer com que eles
Boa.
passem na quarta-feira e na terça-feira, o que é
Boa.
fixe. E,
Boa.
bem, é tão giro porque a malta até já me vai perguntando para quando um festival de emergência. Eu acho isso fixe, sabes? Eu não estou a pensar
Giro,
nisso.
é.
Mas isso seria giro, mas acho giro essa dinâmica que nós. Sabes quando a malta pensa nas coisas que não podemos mudar, e já é terrível, ok? Mas às vezes as coisas que nós podemos fazer, às vezes são simples, é só uma questão mesmo é como tu dizias, é questão de escolher aquele vinho, é questão de, ok, vou virar à esquerda, vir sempre à direita, não é? Digo eu. Tu quando fazes a música, tu que gostas de música eletrónica, eu sei que tu ouves muitos tipos de música, eu também identifico muito com isso, eu adoro todo tipo de música. Tu sentes que a música, isto é uma coisa. Uma curiosidade pessoal minha, a música portuguesa, e se gostavas a falar de influência africana, influência europeia, espanhola, brasileira, nós temos tanta coisa na música portuguesa subliminarmente, eu sinto que por vezes ela está quase sempre pronta a estalar, mas
Para
parece que de alguma maneira não está ainda bem aquela, não é como a MPB, não é? Não temos ainda aquela música portuguesa, não é?
Mas eu acho que temos, eu acho que temos, acho que se sente-se, por exemplo, a geração toda do Flor Caveira e etc., que vieram, ou seja, duas gerações a seguir, duas fornadas a seguir aos Heróis do Mar, que tem durante uma data de tempo, nos anos 90 e no princípio, até ao princípio dos 2000, mas principalmente, pronto, a década de 90, tu sentiste que parecia que os Heróis do Mar não tinham deixado nenhum legado, e de repente, quando vês essa gente toda e a disputar no, 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 hoje em dia nos Samuel Lúrias, no, no,
Sem
nessa gente.
dúvida.
E sentes perfeitamente que aquilo tá bem assente, há uma imagética, há uma maneira de cantar em português, há toda uma coisa faz parte de uma linguagem que é nossa. Por isso, eu acho que sim, se calhar não temos ainda não é não termos ainda, é não termos uma identidade tão reconhecível como a MPB, mas porque se calhar aquilo que é feito cá, se calhar até é mais rico. Percebes onde é que eu
Sim,
quero chegar? É mais
sem
rico,
dúvida, sim.
tem. E se calhar tu não consegues, porque não consegues meter as coisas todas que pertencem à música, à música moderna portuguesa, são tão vastas, ou seja, o fado, a música africana,
Sem dúvida.
o próprio fado já tem alguma coisa de música africana também.
Tem sim.
Tens, tu tens. tens tantas influências que se calhar não é visível, facilmente visível, ou nem é plausível que consigas mostrá-las todas numa só canção, não é? Por isso tens de ouvir o repertório de um artista, todo ele, para se calhar conseguires perceber essas coisas todas. Mas eu acho que elas existem.
Sem dúvida, concordo contigo, sim, sem dúvida. Eu diria assim mais até numa espécie, mas eu acho que estamos a caminhar muito para aí, numa espécie de abraço entre, por exemplo, a música popular, vá lá, e a música africana, percebes? E eu acho que estamos a caminhar muito rápido, sim, para aí. Eu acho que sim. E como tu dizes, muita gente já fez imenso no passado, vocês, o Fausto, etc, a Banda do Casaco, até mais nos anos 70 e tal.
Sim, mas depois continuou, e talvez nos anos 90 tenha sentido que não estava ali tão, mas estava de certeza, sim, porque senão no 2000 de repente não aparecia tudo novamente, não é?
Tens razão, sim, sem dúvida. E estamos num momento, acho eu, muito bom, um momento super interessante. Todas as semanas há qualquer coisa incrível que eu ouço. Eu ainda me lembro, quando eu comecei a tocar, eu sentia, pelo menos eu tinha essa vivência. Eu ouvia algo na rádio e eu sabia que era um projeto português, pela sonoridade, pela mistura, eu sabia que aquilo era português. E agora, felizmente, nós estamos com uma produção incrível. Estamos com uma produção mesmo, mesmo
muito boa, incrível. Sim.
Sem dúvida. Rui, estamos aqui já tanta incrível, eu ficava aqui a noite toda a falar contigo, espero um dia encontrar-te pessoalmente, não sei se queres acrescentar aqui mais dicas à malta, se queres deixar alguma palavra aqui para os teus fãs de Braga e não só, toda a antena, toda a gente que segue a antena.
João está aqui connosco, eu reparei que tem um amigo meu brasileiro, o Renato, está aqui a ver isto, deve estar no Brasil a ver-nos. Eu não sei, eu gosto mesmo destas iniciativas de falarmos e podermos trocar assim meia hora de opiniões e trocarmos ideias. Acho muito giro e acho que continua a fazer isto, continua, porque isto é mesmo, é muito fixe, não é?
É fixe, olha, a malta está aqui. Malta, eu dizia que é sempre assim, na reta final vêm as perguntas. Algum projeto mais autoral na calha? Pergunta da divulgação.
Não sei, eu acho que o LX90 é bastante autoral, não é? Porque de certeza que vai trazer. Os LX tinham um som muito, muito próprio e nós estamos a redescobrir esse som, o som que criámos na altura e o que é que pode ser feito por nós estes anos todos depois. Mas acho que vai soar muito bem, vai tudo soar muito bem, porque são grandes músicos.
Eu fico muito feliz e é brutal, é mesmo fixe ver essa coisa que tu dizes, que nós tentamos ficar fora da música, mas a música não fica.
A música não nos deixa.
É espetacular, é muito fixe. Olha, Rui, muito obrigado, muito obrigado.
Obrigado pelo convite.
Vamos profitar e espero que fiques bem.
Queres dizer quem é o próximo emergência?
É, o próximo emergência, se não estou em erro, sabes quem é? É o próximo, se não estou enganado, penso que é Paulo Bragança.
Ah, porque boa, grande pinta.
Que está de volta também, ou seja, que está. Penso que é ele, se não estou enganado. Ou seja, então, estou muito curioso também.
Depois hei de ver quando é que é e de certeza que hei de estar a ver.
Muito, muito fixe. Eu vou até sempre segunda às sete. Sempre segunda às sete.
Está bem.
Ok? Olha, um grande abraço.
Obrigado.
Muito obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Fica bem, um abraço.
Obrigado.
Adeus.